Boa tarde a todos. Vamos receber aqui as peticionárias e subscritora. Penso que está aqui a primeira subscritora desta, a doutora Maria Laura Ramos, primeira subscritora desta petição. Eu fui nomeado pela Comissão de Saúde para, como relator desta petição. Esta petição foi enviada para o Sr. Presidente da Assembleia da República, para o Sr. Presidente da República e para o Sr. Ministro da Saúde. É subscrita por 5.626 mais subscritores, mais 29 que assinaram online, portanto, totalizam 5.656 petitionários. O objetivo é dar conta de uma reclamação individual apresentada contra uma equipe de médicos e de enfermagens durante um parto e para ouvirmos, portanto, a palavra, penso que à primeira subscritora, a doutora Maria Laura Ramos, portanto, para se pronunciar sobre os motivos que a trazem aqui a esta casa. Obrigado.
Obrigada.
Obrigada também por me receberem, a mim, em nome individual, e a associação que me apoia desde que aconteceu este episódio de violência obstétrica, que é a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. O que aconteceu no meu parto, não vou entrar em pormenores, mas foi uma situação de violência psicológica e violência física, e só depois de ser mãe é que eu me apercebi que esta realidade existia, que era uma coisa quase corriqueira que as mulheres contavam e que já tinham sofrido também na pele situações deste género. Eram muitas, percebi-me que eram muitas mulheres, já tinham passado por isso, peço desculpa, e foi por isso que eu decidi fazer a petição, para ter até uma noção se era mesmo verdade. Se havia assim tanta gente que se queixaria do mesmo problema. O facto é que a petição em 3 dias ultrapassou as 4 mil assinaturas necessárias para ser submetida e entretanto já depois de ser submetida já ultrapassou as 7.500. O que eu pretendo com esta petição em primeira instância foi relatar que existe, tornar público que existe um problema e que, na minha perspectiva, é um problema de saúde pública e que implica os direitos da mulher e da grávida e do bebé que nasce e que é importante que esses direitos sejam respeitados. Depois, que a mulher não seja tratada como um objeto e com paternalismo e com discursos que são totalmente inadmissíveis num hospital ou numa instituição de saúde pública e privada também, mas neste caso estamos a falar de um hospital público. As medidas que eu pus na petição que eu acho que era urgente adotar era, antes de mais, mudar a formação que os profissionais de saúde têm nas faculdades. Porque pela investigação que fiz, e eu sou jornalista e depois investiguei também sobre o assunto, entrevistei pessoas, desde obstetras a enfermeiros, a parteiras, parteiros, a mulheres que sofreram a violência obstétrica, era que esta formação que existe fosse alterada, porque constatei que existe um grande desconhecimento sobre a fisiologia do parto e sobre o que é uma mulher em trabalho de parto e sobre o que é um parto natural que não necessite de intervenção, que na verdade é quase a maioria dos casos. Há algumas exceções, obviamente, mas é a maioria. Além da formação, acho que era muito importante que fosse mudada a legislação que assiste as mulheres no parto, na gravidez e no parto, porque é claramente insuficiente e não se reconhece que este problema existe, tal como existe violência doméstica. Eu acho que é muito importante e necessário que se reconheça que existe violência obstétrica. era necessário que houvesse também um plano de parto institucional, que as mulheres fossem informadas e que pudessem fazer um plano de parto que fosse respeitado nos hospitais. E também, muito importante seria também que se fixassem todas as unidades de saúde, em todos os centros de saúde, todos os hospitais, informação clara sobre o que é a violência obstétrica. Não é só violência física, como acontece, mas também psicológica, verbal, bocas que os profissionais de saúde mandam às mulheres quando estão em trabalho de parto. E era importante que isso ficasse muito claro em todos os hospitais, porque muitas mulheres, infelizmente, não se apercebem sequer que foram vítimas de violência durante o parto, porque acham normal e já acabaram por aceitar certo tipo de comentários, que nem vou aqui dar exemplos, mas comentários infelizes que se fazem a uma mulher que está numa situação vulnerável e que precisa de apoio e de compreensão e de privacidade, que é uma coisa que não acontece também. Mas essencialmente isso, que existe informação afixada sobre o que é violência obstétrica nos hospitais e que os profissionais de saúde que não respeitarem as parturientes sejam irrepreensivelmente punidos pelos seus atos e responsabilizados pelos seus atos. E basicamente é isto, era isto que se pedia na petição, é isto que se pede na petição, mas tenho também comigo a Presidente da Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que é a Sara Vale, e a Vânia Simões, que é jurista da nossa associação e que presta apoio jurídico a todas as mulheres que nos procuram a pedir ajuda. Obrigada.
Muito bem. Querem?
Então, mais uma vez, obrigada por podermos estar aqui hoje. Eu estou aqui em representação da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto e, de facto, é verdade que quase todos os dias nos chegam, ou por telefone ou por e-mail, relatos de mulheres completamente traumatizadas. A violência obstétrica é uma coisa galopante nos nossos hospitais. Infelizmente, é preciso dizê-lo, a maioria das mulheres passa por isso. Estamos, de momento, com um caso em mãos de uma mulher que está com síndrome de stress pós-traumático, deixou de poder trabalhar, tem ansiedades por causa de um parto muito violento em Vila Franca de Xira. Inclusive pensou no suicídio, está com uma depressão. Isto é um caso extremo, mas há muitas mulheres que ficam completamente incapacitadas física e emocionalmente. E quando se tentam queixar junto do hospital, aquilo que nós assistimos é que quando elas pedem o seu processo clínico, para nós podermos dar início às queixas formais, o processo clínico não corresponde de todo a todas as práticas que lhes foram feitas. E, portanto, há um encobrimento por parte da instituição em que, simplesmente, as coisas que não são supostas saber-se, ou colocam o acompanhante fora da sala, mas neste caso, por acaso, até não, o marido assistiu a tudo, e, portanto, os relatórios clínicos destas mulheres nem sequer correspondem às violências, portanto, nem sequer há registro. Esta mulher fez queixa em tudo o que podia fazer, e outras que nós também temos acompanhado, e há realmente muita falta de vontade por parte das instituições de olhar para este flagelo e realmente resolver a questão. Temos muitos casos de mulheres que passam por isso e, portanto, se queixam a seguir, mas também o antes. Mulheres que querem preparar o seu plano de parto, que querem falar com os profissionais de saúde e todos os seus desejos são sistematicamente ignorados, gozados e, portanto, é grave, é uma questão de saúde pública muito grave, porque, principalmente porque Portugal, tendo as taxas de mortalidade perinatal tão boas, tem mais do que margem de manobra para pensar que a fasquia tem que estar um pouco mais alta do que a sobrevivência de mãe e bebê. As nossas taxas de intervenção e do envolvimento dos profissionais com as mulheres estão muito aquém das recomendações da Organização Mundial de Saúde e não estão de acordo com uma das recomendações que nós conseguimos no Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres em 2015. Portanto, este é um problema que continua a ser ignorado e, idealmente, era importante que a lei pudesse haver uma lei, como há, por exemplo, no Brasil, na América Latina, que pudesse realmente abarcar todas estas questões. Porque o que nós sentimos, e as mulheres sentem também, é que cai tudo em saco roto. Por mais que elas se queixem, os profissionais encobrem-se uns aos outros, as instituições também, deixam prescrever, demoram de propósito, e não pode ser assim. Nós não faz sentido nenhum, num país de direito, as cidadãs estarem a passar por isto. E realmente é triste aquilo que nós estamos a assistir, e infelizmente é a grande maioria dos casos. E pronto, não sei se havia mais alguma coisa.
Só queria, antes de dar a palavra à senhora doutora Vânia Simões, falou aqui neste caso concreto de Vila Franca de Xira, disse que tinha sido uma depressão pós-traumática.
Ela está com síndrome de stress pós-traumático e com depressão.
Tipo de parto é que ela foi, é que passou? Foi natural?
Portanto, o parto foi um parto vaginal, que quando ela estava com a dilatação completa, mudou o turno, chegou lá um enfermeiro que colocou oxitocina artificial, ela perguntou se ela queria epidural, ela disse que não, e zangado por ela não ter querido epidural, lhe aumentou a oxitocina artificial, que é uma droga para aumentar as contrações, de 15 para 100. Que é uma coisa que está provada por colocar o bebê em risco.
Pronto, por isso é que classifico o parto pós-traumático.
Não, depois pôs-lhe as duas mãos lá dentro da vagina, fez-lhe uma série de outras coisas.
Muito bem. Era só para esclarecer.
Claro, e claro, exato.
Pronto, boa tarde. Reportando-me aqui à minha atividade enquanto jurista e dando apoio jurídico às mulheres que nos chegam através da associação, que são vítimas de violência obstétrica, eu denoto que realmente há um grande desconhecimento daquilo que são os direitos da mulher na gravidez e no parto, não só das próprias mulheres, como dos profissionais de saúde, da sociedade civil em geral e mesmo dos advogados e dos magistrados. Portanto, eu acredito que realmente se faz aqui urgente uma cultura de respeito e sensibilização para o respeito dos direitos e divulgação dos direitos das mulheres na gravidez e no parto. Depois, o que eu também denoto bastante tem a ver com a falta de sanção jurídica associada à violação dos direitos das mulheres. Porque nós temos um enquadramento legal que prevê toda uma série de direitos e deveres por parte para as mulheres, em situação de parto e pós-parto, mas não há quaisquer consequências legais advindas da violação desses direitos. E, portanto, faz-se necessário nós tentarmos aqui efetivarmos o cumprimento destes direitos e, a meu ver, passaria pela penalização da violência obstétrica, à semelhança do que já acontece em alguns países da América Latina, na Venezuela, na Argentina, no Brasil, no México.
Eu diria pela prevenção.
Sim, é óbvio que temos que sensibilizar, promover uma cultura de divulgação e de respeito pelos direitos das mulheres em situação de parto e pós-parto. E depois, realmente, feita essa sensibilização, creio que estaríamos em condições de avançar para a penalização, porque realmente impera aqui um grande desconhecimento da sociedade civil em geral daquilo que são os direitos da mulher na gravidez e no parto.
Daí a lei também.
Sim, sim, sim. Sim.
E a prevenção só já não chega.
Pois.
Isso está muito claro. Existirem direitos e haver prevenção, e existe, as mulheres fazem curso de preparação para o parto, explicam-se o que é que vai acontecer e depois quando chegam ao hospital ou ao trabalho de parto é uma coisa totalmente diferente, não estão preparadas para o que vai acontecer, não há consentimento informado, há procedimentos que são feitos sem se perguntar se quer a mulher se concorda com eles.
Isso no caso de não concordar, quando não concorda, muitas vezes é ostracizada e desrespeitada porque não vai de acordo com o protocolo e não respeita aquilo que lhe está a ser dito pela equipa médica ou pelo profissional de saúde. Por isso, não é, a prevenção aqui claramente não funciona.
A prevenção deve ir sempre antes da penalização. E foi disso que eu me referia.
Sim, sim, sim.
Sim. Antes de dar a palavra às senhoras deputadas do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. Pois. Sim, então eu...
Não posso passar.
Não.
Também não tenho sido a coisa a acrescentar. Porque eu acho que já foi tudo dito, quer dizer, e todos nós conhecemos casos de violência no parto, quer dizer, nós...
Quer dizer, é tão comum que todos nós conhecemos casos de violência no parto. Quer dizer, e aquilo que eu ouvi, quer dizer, é aquilo que me parece que é a realidade, quer dizer, nos hospitais e nas maternidades, quer dizer, que é a questão de não haver consentimento informado, quer dizer, de fazerem práticas que não são sequer explicadas às pessoas, quer dizer, às mulheres. Quer dizer, acho que estamos perante um caso também de atentado a um direito humano, quer dizer, caso de um atentado ao direito que as mulheres têm de ter uma gravidez e um parto como desejam e não aquilo que é resultado de um protocolo hospitalar que decide por elas aquilo que será o seu parto. Maria, quer dizer, também não estou aflito de tempo e também não tenho assim muita coisa a acrescentar realmente àquilo que foi dito.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento quer a senhora peticionária, quer a Associação Portuguesa que aqui está presente e na vossa pessoa, obviamente, os peticionários. O que é que me apraz dizer relativamente a esta matéria? Eu creio que quer a senhora peticionária, quer a associação, mencionaram um aspecto que é, para o PCP, de relevo, que é, primeiro, constatar que, de facto, Portugal tem, em termos de legislação, quer no acompanhamento da mulher grávida, quer na puerpera, que permitiu avanços significativos naquilo que tem de importante e de relevo e que põe e que colocou Portugal e que ainda coloca Portugal em patamares muito positivos no que respeita à mortalidade, ao aspecto quer da mortalidade materna, quer da maternidade, da mortalidade infantil. E a legislação também prevê um conjunto de direitos que assistem à mulher em todas estas fases e, portanto, o direito a ser acompanhada, o direito a ter que as práticas, isto está na legislação, que todas as práticas que lhe sejam pensadas ou administradas tenham o seu consentimento informado. Portanto, há de facto uma legislação que podemos considerar e o PCP considera que é muito positiva, é positiva. Não negligenciamos que haja dificuldades na aplicação dessa legislação. E não desligamos essas dificuldades na aplicação das condições em que os profissionais também exercem a sua atividade profissional. O que é que eu quero dizer com isto? Concretizemos. Hoje sabemos que, por exemplo, na área, nos serviços de obstetrícia e ginecologia do Serviço Nacional de Saúde, que é sobre esse que nós queremos falar, embora a legislação se aplique de forma transversal a todas as entidades e serviços de saúde em Portugal, mas, efetivamente, temos equipas reduzidas. Hoje há um número muito reduzido de médicos, há enfermeiros em número insuficiente. E isso também é um fator que pode contribuir para que toda a assistência que é necessária e que deve ser feita e que deve ser efetivada possa levar a que não haja esse acompanhamento, porque hoje os profissionais estão exaustos, poderão-me dizer. Isso não é razão para tratar mal as pessoas, obviamente. Mas não é um aspecto que nós devemos negligenciar e por isso é que temos sistematicamente dito e apresentado propostas no sentido do reforço dos profissionais. O número de profissionais, a redução do horário de trabalho. Porque o que acontece a estes profissionais, com o número exíguo que existem nos serviços de ginecologia e obstetrícia, obriga-os a fazer horas extraordinárias, a trabalharem muitas mais horas. E isso tudo tem impacto no próprio desempenho dos profissionais. A sua condição física, a sua capacidade, a sua resistência psicológica, isso tem impacto, obviamente, na prestação. E, portanto, há aqui uma equação que não pode ser negligenciada, que também é o reforço dos profissionais. Falaram numa outra dimensão, nomeadamente a senhora peticionária fala, a primeira peticionária fala na necessidade da alteração da formação dos especialistas, quer sejam os enfermeiros, quer sejam os obstetras. Não, por força da legislação, não compete à Assembleia da República, como sabem, a formação e as áreas de formação, quer de todos os cursos, mas nomeadamente dos cursos da saúde, estão nas respectivas ordens. Portanto, o Estado, há vários anos, atribuiu às ordens a capacidade de definirem as especialidades, os currículos das especialidades, juntamente com as universidades. Mas a questão que colocam é uma questão que a Assembleia da República, não na perspectiva da mudança da formação, mas, e o PCP intervém e tem intervido nesse sentido, que é, isso pode ser feito, que é na necessidade que a formação dos profissionais não seja só uma formação nas universidades, nas escolas superiores, que a formação em contexto de trabalho, que é um dos fatores que está também estipulado na legislação, como sabem, que é a formação ao longo da vida e nos locais de trabalho, que a formação no contexto de trabalho contemple estes alertas, estes aspectos. E isso sim, isso nós temos sistematicamente também alertado para essa necessidade e reconhecemos que é necessário incrementar a formação. Não é só nestas matérias, é noutras matérias também que depois entroncam nisto. E, portanto, para concluir, creio que existindo estas situações devem ser, obviamente, debeladas, tem que se encontrar a forma de erradicar qualquer forma de violência, deve ser erradicada, obviamente, e nós acompanhamos essa necessidade de remover a violência. E a remoção da violência passa por diferentes matérias. A prevenção, sem dúvida, depois as formas e a prevenção passa, por um lado, termos legislação que permita, mas entendemos que essa legislação hoje existe. Hoje a legislação existe, estão contemplados esses direitos. Passa por, depois, essa sensibilização, essa informação aos profissionais, às mulheres. Alertaram aqui um aspecto que é muito importante, que as mulheres conheçam os seus direitos. Não é, passados todos estes anos do 25 de Abril, há ainda, de facto, um desconhecimento de uma forma geral dos cidadãos e das pessoas e das mulheres, quais são os seus direitos, não é? Mas depois há outras dificuldades, que as mulheres até conhecem os seus direitos, têm a dificuldade em o efetivar, e fazer cumprir esses direitos. E, portanto, há um caminho a fazer. E, portanto, aquilo que nós hoje diria era que, de facto, se tratam aqui de questões que são importantes, que não devem ser escamoteadas e, portanto, que da nossa parte, da parte do PCP, aquilo que iremos fazer é analisar, e a petição tem um número suficiente de assinaturas para ser discutido em plenário, portanto esta discussão terá outra sede, outros momentos, e nessa altura também teremos continuaremos até lá na discussão e no aprofundamento coletivo destas temáticas, e portanto eu gostaria de dizer, de agradecer mais uma vez a vossa presença e os alertas e sobretudo que é importante que se removam aquelas que são os fatores que podem levar ou que estão a levar a que estas práticas existam, e portanto aquilo que nós queremos é que elas não, efetivamente não existam. Muito obrigada.
Muito obrigada, bem, boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a senhora peticionária, a Maria Laura Ramos, e também a Associação Portuguesa dos direitos das mulheres na gravidez e no parto, nas duas representantes, na presidente e na técnica jurista que acompanha, que faz acompanhamento às mulheres. E dizer-vos o seguinte, eu acho que 5 mil assinaturas é muito expressivo, são muitas pessoas e são muitas pessoas que sentem uma necessidade. E eu acho que nós, enquanto Parlamento, temos que estar atentos a esta questão. Depois dizer o seguinte, dizer que há um conjunto de orientações que são orientações da Organização Mundial de Saúde, que Portugal assinou os tratados, assinou as convenções e, portanto, também temos responsabilidade de estar atentos a essa matéria e saber do cumprimento. E depois também queria fazer referência a algo que a Presidente da Associação também já fez, que é ao CEDAW, ao Comitê dos Direitos das Mulheres, que de facto fez uma recomendação a Portugal relativamente a esta matéria. Portanto, isto tem alguma expressão e indícios de que há dificuldades e que há problemas e nós temos que olhar para eles de frente. Depois também queria fazer referência a uma questão que já foi aqui referida, mais que uma vez, mas que eu também queria afirmar, que é a questão de Portugal ter os números da mortalidade materna ou infantil dos melhores do mundo, eu suponho que é o segundo melhor do mundo, e que de facto nos atirou para um patamar muito elevado. Isso tem a ver, na minha opinião, com a insistência, a seguir ao 25 de Abril, em que os números antes do 25 de Abril não eram nada assim, com a insistência de ter cuidados médicos e de ter os partos hospitalares. Eu defendo os partos hospitalares, mas defendo que os hospitais têm que se adaptar a uma realidade que é a do parto, porque o parto não é uma doença, ou não é à partida uma doença. Evidentemente que há circunstâncias e situações em que têm que ter cuidados médicos específicos, e sabemos também, e por isso é que a hospitalização durante o parto, na minha opinião, é tão importante, que uma mulher pode entrar com um parto que não é doença, mas durante o parto ter complicações e tornar-se uma situação em que precisa de intervenção médica. Agora, nós sabemos que parir, ter bebés, é um ato fisiológico acima de tudo. E, portanto, se não houver complicações, é um ato fisiológico como outros que o nosso corpo desenvolve. E, portanto, perante isto, eu acho que nós estamos num patamar e num momento em que temos que fazer uma alteração de paradigma. Temos que passar daquilo que é o parto hospitalar inserido no protocolo médico TUCUR para um parto hospitalar que tem esses cuidados e sempre que há problemas está lá para atuar devidamente dentro do protocolo médico, mas tem que ter em atenção aquilo que é uma parte que, há quem não goste da expressão, mas eu vou usá-la para simplificar, humanizar todo este processo, que noutras situações também, os hospitais devem ser humanizados em tudo, como é evidente, mas na questão dos partos, e que é um momento muito específico e com esta condição especial que tem de não ser propriamente uma situação de doença. Quantas mulheres só entram num hospital para ter um bebê e nunca tiveram doentes na vida e não estão doentes enquanto estão num hospital. E, portanto, felizmente a maioria. E, por isso, eu acho que nós temos que passar para um novo paradigma. Quanto à legislação, quanto à formação dos profissionais de saúde, evidentemente, nós temos sempre que estar em formação nestas áreas e noutras. É fundamental a formação. Assim como também acho que é fundamental o plano de parto. O plano de parto é um tema muito controverso, como sabem, é um tema que os profissionais de saúde não são grandes adeptos, sobretudo a classe médica da especialidade, têm tido alguma resistência, mas no fundo o plano de parto, que eu chamaria plano de nascimento, é um plano que tem a ver sobretudo com consentimento informado, é isso que se pretende. Pretende-se que as mulheres, quando chegam ao momento de ter o bebê, tenham dado o consentimento de que intervenção é que querem sobre o seu corpo se o parto decorrer numa situação de normalidade. Porque se a situação não for de normalidade, aí o plano de parto fica sem efeito e isso está plasmado no próprio documento. E, portanto, eu acho que isto é positivo, acho que é um momento em que as mulheres devem estar confortáveis com o seu parto. Referiu na questão da violência obstétrica, um termo que eu sinceramente não aprecio, mas que compreendo que se utilize. Eu acho que uma obstetra disse-me, numa reunião que tive com ela há relativamente pouco tempo, que o que é um parto violento para uma mulher pode não ser exatamente igual a um parto violento para outra mulher. E, portanto, isto tem a ver sobretudo com os médicos, os auxiliares, os enfermeiros e as enfermeiras, isto tudo no masculino e no feminino, terem a atenção terem a atenção e terem o cuidado de que estão a lidar com pessoas, que estão a lidar com pessoas num momento muito particular das suas vidas. Não me querendo alugar, porque também temos condicionantes de tempo, dizer o seguinte: o Partido Socialista apresentou um diploma. Há, de facto, já legislação que toca estas matérias, nomeadamente no que diz respeito ao acompanhamento dos utentes e aos direitos dos utentes, há legislação, mas não é legislação específica, ou seja, há uma parte na legislação dirigida a esta realidade, mas o que nós estamos a propor é muito mais que isso, é uma lei que vá desde a pré-concepção ao puerpério, que passe por todas as partes do processo que tem a ver com a gravidez, com o nascimento, e que permita não só o acompanhamento da parturiente e da grávida, mas que também tenha em atenção todas as articulações necessárias para que este processo funcione, para que funcione o plano de parto, para que se garanta as preparações para o parto, porque as preparações para o parto reforçam a capacidade das mulheres também de exercerem os seus direitos durante o parto, a questão da amamentação e os direitos na amamentação e a importância da amamentação. Portanto, é uma lei muito mais abrangente, que no fundo o objetivo deste diploma que o Partido Socialista apresentou é de facto dar o salto neste paradigma, considerando que Portugal de facto está na linha da frente, mas por isso mesmo estamos no momento de dar o salto para esta humanização. O diploma já deu entrada há bastante tempo, antes do final da sessão legislativa anterior. Neste momento estamos à espera de agendamento e evidentemente que nesse momento também discutiremos, e o Parlamento, os partidos serão soberanos evidentemente na decisão de aprovação ou não do diploma. Lá estaremos a discutir a petição, mas no caso do Partido Socialista, e espero ser eu a fazer essa discussão, podem contar com todo o meu apoio à vossa petição e compreensão daquilo que é essa realidade, que eu acho que é uma realidade que não é só das mulheres portuguesas, é dos portugueses e das portuguesas, porque estamos a falar de direitos, liberdades e garantias. Obrigada.
Gostaria de abordar também este tema dizendo o seguinte, portanto. Eu ouvi aqui, por parte do Sr. Deputado, afirmações que eu estava longe de ouvir. Todos nós sabemos que há agressões, que as parturientes são maltratadas. Portanto, eu sou profissional de saúde e nunca pensei que chegar a ler isto que está aqui escrito nesta petição. Ninguém, muito menos um profissional de saúde, deveria ter o direito de desrespeitar, desonrar ou violar. Eu acho que os profissionais de saúde não têm esse direito. Nem nunca lhes foi incutido esse direito. Portanto, quando dizem que não deveria ter esse direito, mas esse direito foi-lhes dado por quem? Quem é que deu esse direito às profissionais de saúde? E o fazer? Foi dito aqui pela senhora deputada Catarina Marcelino que aquilo que é um parto violento para uma parturiente não é para outra. Todos nós sabemos isso. Portanto, agora, todos nós sabemos. Eu custa-me a imaginar, de um profissional de saúde, num momento tão delicado, tão sensível para a parturiente, estar ali a agredir, a desonrar. Eu acho isto inacreditável, mas admito que seja verdade. Os senhores o dizem, estava de longe de mim uma coisa destas. Portanto,
eu também até
ser mãe. Longe de mim. Agora. Quando teve essa situação, participou à Ordem dos Médicos?
Participou.
Pronto. E qual foi a resposta da Ordem? Nenhuma.
Comunicaram à Administração Regional de Saúde ou qualquer
pronto,
coisa assim?
Não, é a Ordem dos Médicos. Temos conta dessa participação que nós, junto à Ordem dos Médicos, insistimos e vamos ter uma resposta. Mas temos essa participação. Agora, estas sugestões que apresento, eu concordo com elas todas. Todas. Menos com aquela que já está em vigor, que é a legislação. Existe legislação. Nós já temos legislação. Tem que ser cumprida. Portanto, quando dizem que seja revista, antes de mais, toda a formação dada aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde têm formação constante. Têm a formação constante. A formação que recebem hoje não é a formação que eu recebi no meu tempo, há 40 anos atrás. Portanto, têm formação constante. É insuficiente que seja dada mais. Seja revista toda a legislação que assiste os direitos das mulheres. Essa legislação existe. e as mulheres estão salvaguardadas por isso. Agora, tem é que exigir, de facto, que seja cumprida. Agora, que seja fixado em todas as unidades de obstetrícia. Acho muito bem que seja fixado. As pessoas devem entrar e, quando entram numa unidade de obstetrícia, devem saber para onde vão e os direitos que têm. Acho isso muito bem. Que se acabe com o discurso paternalista. Eu não me pronuncio sobre isto. Porque um momento faz o discurso. Que todos os profissionais de saúde que se aproveitam da situação frágil sejam responsabilizados. É evidente, é óbvio, assim, eu sei, devem ser.
Mas isso não acontece.
Mas devem ser. Mas devem ser responsabilizados.
Mas não são.
Mas devem ser. Portanto, por isso é que eu digo que concordo com isto tudo. Mas sugiro que sempre tenham conhecimento dessas situações, deem conhecimento à ordem dos médicos.
Já têm conhecimento.
Se têm conhecimento, se não responderam, deem-nos conhecimento das vossas, que nós faremos com que eles nos respondam. E daremos depois conta do conhecimento. Portanto, eu fiquei, de facto, de veras surpreendido com muitas das coisas que eu vi. Não os ponho, não os vou dizer que não existem. Sim. Mas fiquei surpreendido porque eu penso que o profissional de saúde não pode fazer nada disso, nem deve fazer nada disso, nem está preparado para isso. Agora, para mim é uma surpresa. Dou-vos a palavra.
Então, eu sou aqui para responder à senhora deputada do PCP. Em relação ao número de profissionais, eu também percebo e aceito que haja insuficiência de profissionais nas unidades de saúde, mas no caso dos partos, e se vir a fotografia que está aí na petição, ela não foi escolhida à toa. No caso de um parto normal, fisiológico, sem intercorrências, o ideal seria até menos profissionais de saúde na sala de parto. Isto porquê? Porque, tal como disse a senhora deputada do Partido Socialista, o parto é um processo fisiológico involuntário para a mulher, não consegue controlar, aquele bebê vai nascer de uma maneira ou de outra, e todas as intervenções desnecessárias ou pessoas desnecessárias ao processo só perturbam o bom desenvolvimento do parto. E isto quem ler sobre partos e aprender um bocadinho sobre o que é um parto para um mamífero, que somos todos mamíferos, vai perceber que, por exemplo, uma gata vai parir para um sítio recôndito, escondido, não o faz à frente de toda a gente. Ou se der uma epidural a uma ovelha, por exemplo, a ovelha no final não vai reconhecer a cria porque não passou pelo processo fisiológico do parto. É necessário, se calhar, estudar um bocadinho sobre isto. Pois, mas há testes feitos de profissionais para perceber como é que este processo funciona. É uma analogia, mas tudo bem. Vamos falar de Organização Mundial de Saúde e de procedimentos e protocolos hospitalares. A Organização Mundial de Saúde recomenda, penso eu, entre 5% a 7% de episiotomia, que é o corte feito artificialmente na mulher para o parto, recomenda uma taxa de 5% a 7%, se não me engano. Em Portugal, essa taxa é de 71%. Que é um número gritante e que exemplifica muito bem como as mulheres chegam ali e são cortadas a torto e a direito, muitas vezes sem lhes perguntarem a opinião. Isto é o que acontece hoje em dia, todos os dias, nos hospitais portugueses. E isto tem que se mudar. As cesarianas, porque vai mudar o turno e eu não estou para estar a ouvir esta senhora aqui 8 horas aos gritos, porque não quis epidural ou desrespeitar uma escolha de não querer epidural com... Ai, se não quis, agora fica para aí aos gritos. Percebe? É este tipo de discurso paternalista que eu me refiro aí no último ponto da petição, que obviamente entra aí um bocadinho já no campo da filosofia, porque o paternalismo para si pode ser uma coisa diferente do que é para mim, tal como o desrespeito para si pode ser uma coisa diferente do que é para mim. No caso do meu parto, houve violência física, houve ameaças... Houve 6 profissionais de saúde à minha frente que não se apresentaram. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas que estavam à minha frente. Não me foi permitido ficar na posição que eu queria, que era de gatas. Fui coagida e obrigada e puxada por um braço por uma enfermeira para subir para a Marquesa. e para ficar na posição deitada. E fui constantemente ameaçada que se não fizesse força como elas queriam que eu fizesse, e na hora que elas queriam que eu fizesse, que iam usar fórceps. E isto é de uma violência extrema para uma pessoa que está em trabalho de parto e que não está capaz de levar a sua decisão à frente e que responda à ameaça calando-se. E ouvi coisas como não pode ser fundamentalista, nós fazemos isto há muitos anos, sabemos como é que é, mas quem está a sentir as contrações sou eu. Eu é que sinto se eu tenho vontade de fazer força ou não. E eu é que sei se o meu bebê vai nascer agora ou daqui a 10 minutos. Não é a pessoa que está exterior ao processo do meu corpo. E eu é que sei se me sinto melhor de gatas, de joelhos, em pé ou a fazer o pino ou deitada. Percebe? É isto que é preciso mudar dentro do hospital. E é isto que é preciso explicar aos profissionais. Tive, inclusive, uma enfermeira... É relativo, mas era o meu terceiro parto. Era o meu terceiro parto e eu já sabia mais ou menos o que é que estava a passar comigo. Mas eu tive, inclusive, uma enfermeira que subiu a um banco ao lado da cama e que tentou, com o braço, fazer pressão na barriga, que é uma manobra que se chama manobra de Christeller, que é altamente condenada e não se deve fazer porque coloca em risco mãe e bebê. Quando o meu filho nasceu, imediatamente a seguir, eu pedi à médica para não cortar o cordão umbilical logo, e ela só me disse, corta você ou corta o pai? Eu disse, não quero cortar já. E ela agarrou na tesoura e cortou. Assim. E depois agarrou no cordão umbilical e puxou a placenta. Puxou. Eu sentia a descolar-se, porque eu não quis a epidural. Eu senti a descolar-se violentamente dentro de mim. E pensei que ela podia provocar uma hemorragia mesmo. Eu podia ter morrido. E isto acontece todos os dias nos hospitais portugueses com milhares de mulheres e esta petição só vem provar isso. E isto é preciso mudar. Eu até ser mãe, eu não estava longe. Eu fui mãe a primeira vez aos 37 anos. Eu estava muito longe de imaginar que isto acontecia. Mas acontece. E é muito triste. E acho que é preciso tomar medidas que sejam muito claras e irrepreensíveis para estas pessoas. E já nem vou tão longe como as pessoas chegarem e apresentarem-se. Eu sou a doutora X ou Y, estou aqui, eu sou a enfermeira X e vou estar a assistir ao seu parto. Que isto para mim são regras de boa educação, já não é preciso ir para a universidade para aprender isto, nem ter formações de obstetrícia. Mas a verdade é que eu tinha 6 profissionais de saúde à minha frente no momento do nascimento do meu filho e eu não sei quem eram. Não sei se era a senhora da limpeza ou segurança. Não faço ideia quem eram aquelas pessoas e o que estavam ali a fazer. E isso para mim é grave. Pronto, disse-me também que a legislação existe, mas sensibilizar os profissionais não chega. Porque aí entramos, lá está, no discurso da filosofia, o discurso paternalista. Há muitas enfermeiras e ouvi em todos os meus partos, que foram 3, no hospital... discursos como ai, mas é a sua mãe para ter de certeza que não levou epidural, coisas deste género, ou no momento de fazer não lhe doeu. Isto é uma coisa que é recorrente, todos os dias há pessoas a dizer isto nos hospitais a quem está em trabalho de parto, e isto é inadmissível. Por último, o parto hospitalar e o protocolo ser diferente de um parto fisiológico, estava a dizer. Eu depois acabei por não perceber qual era o termo que não tinha gostado que eu...
Humanizado.
Ah, eu humanizado. Ah,
sim, há pessoas que não gostam
muito. Então eu vou só terminar dizendo isto. Eu entrevistei um obstetra que tem 90 anos, que é um dos maiores obstetras mundiais, que é o Michel Audin, e ele desde os anos 40, 50, que faz partos, e especializou-se muito no parto que nós chamamos humanizado, e quando eu o entrevistei ele disse-me, eu não gosto dessa palavra, do humanizado, eu gosto do parto mamiferizado. E daí a minha conversa das ovelhas e dos gatos e dos macacos, porque a mulher em trabalho de parto liberta, tem que libertar oxitocina, que é o que eles também dão nos hospitais, sintética, que é artificial, mas se a mulher libertar naturalmente, tanto melhor, porque o processo está a decorrer normalmente. No caso de o Michel Audin fala, por exemplo, no, nos mamíferos que vão parir na selva, se uma leoa estiver a parir, ou se estiver em trabalho de parto, se ela sentir alguma ameaça ou algum desconforto ou se sentir observada, ela não consegue desenvolver o trabalho de parto e o trabalho de parto para aí. Porque é que há tantas cesarianas também? Porque há muita intervenção, há muitas pessoas a entrar na sala de parto, a mulher precisa de privacidade, precisa de estar sozinha e de se sentir segura para poder libertar a oxitocina. Tudo o que seja negativo vai fazê-la libertar adrenalina e isso vai, obviamente, prejudicar o trabalho de parto. Por isso é que muitas vezes o trabalho de parto para e acaba em cesariana. E eu acho que é isso, o parto não é só humanizado, tem que ser mamiferizado, que é deixem as mulheres em paz, se não houver complicações, quanto menos pessoas e quanto menos profissionais na sala, melhor. Salas escuras, com pouca luz, privacidade, respeito e a mulher sentir-se segura e vão de certeza ter mães muito felizes e mães mais felizes e bebés mais felizes e menos complicações pós-parto, menos complicações durante o parto e se calhar mães sem stress pós-traumático, mães sem depressões em casa que nem conseguem amamentar os filhos. Mas isto depois já seriam outros 500, mas essencialmente é isto e eu agradeço a sua atenção. Não sei se aqui a minha
queria só acrescentar uma coisa.
Vamos ter que só acabar. Temos
um minuto rápido, pode ser. Pronto. Só uma coisinha muito rápida, um apontamento. Relativamente à questão dos profissionais, tanto trabalhadores e trabalhadoras, a nossa associação é uma equipa multidisciplinar e nós temos obstetras, temos enfermeiros, parteiros e, portanto, estamos bem cientes das dificuldades que eles têm no seu trabalho todos os dias. Sem dúvida que passa por aí, mas também passa um pouquinho às vezes por desconhecimento ou abuso de poder dos outros. Mas sim, também pode ser por aí, mas não desculpa, não é? Pronto. Eu sei, mas pronto, só para dizer que eles vivem na pele tudo isto que foi dito aqui.